Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia, de um jeito leve e prático. Eu sou a Carola Latini e, junto com a Débora Garcia, vamos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com o mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia, para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um. Queridos e queridas, juntos novamente para mais um episódio do podcast Mercúrio. Esse espaço dedicado à reflexão, conhecimento e informação, para ajudar no processo de autoeducação de cada um que nos ouve. Se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, busca lá, é @mercurioantroposofia, e lá você fica sabendo de tudo o que está acontecendo na plataforma Mercúrio. Agora, para nos ouvir, você pode acessar tanto o Spotify quanto a Apple Podcasts, mas também a Orelo, que é uma plataforma de podcasts que ainda remunera os produtores por streaming de cada episódio. Então, quanto mais pessoas ouvirem o Mercúrio por lá, mais o Mercúrio ganha e conseguimos seguir produzindo conteúdo inédito e relevante. O link para acessar o nosso podcast na Orelo está no link da nossa bio do Instagram. E se você quiser nos apoiar pelo Catarse, a gente também tem novidade por lá. Se você optar pela faixa de valor com direito a uma recompensa, você vai ter acesso a produtos e serviços de parceiros do Mercúrio, com desconto especial durante essa quarta temporada do podcast. Então, acessa lá a nossa página, é www.catarse.me/mercurio_antroposofia.
Salutar só é quando, no espelho da alma humana, forma-se toda a comunidade e, na comunidade, vive a força da alma individual. A gente começa esse episódio com essa citação do Rudolf Steiner, porque ela representa muito bem o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar de uma iniciativa que surgiu em São Paulo e que se chama Movimento pela Educação Humanizadora. Isso tudo começou por conta da vontade de um grupo de pessoas e organizações de levar contribuições da pedagogia Waldorf para a rede pública de educação.
Após longos meses de encontros, reuniões e alinhamentos acerca do tema, nasce então a Semana da Educação Humanizada, e a primeira edição vai acontecer agora, dos dias 21 a 25 de setembro.
Nessa semana, a gente vai ter diversos webinars para comemorar essa data e esse projeto. Essa, então, é uma conquista do Movimento pela Educação Humanizadora em parceria com o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, o vereador Eliseu Gabriel. E para contar um pouco para a gente sobre as iniciativas práticas desse projeto, a gente trouxe aqui o Marcos Galego, que é engenheiro de produção e servidor público, é concursado da Secretaria do Meio Ambiente da cidade de São Paulo em 2008, trabalha na Câmara Municipal desde 2015 como assessor do vereador Eliseu Gabriel. E atualmente atua na consultoria da área social, com foco nas comissões de educação, saúde e criança e adolescente. É pai Waldorf, articulador e integrante do time de cocriação do Movimento pela Educação Humanizadora, o MOVE. E também a gente tem a Sara Assis, que é coordenadora de desenvolvimento institucional do Instituto Olinto Marques de Paulo e é especialista em gestão de projetos sociais pela PUC-COGEAI e se dedica a projetos relacionados à educação que visam a melhoria da primeira infância. A Sara também é membro do Movimento São Paulo Capital do Brincar e integrante do time de cocriação do MOVE, o Movimento pela Educação Humanizadora. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, terem aceitado o nosso convite. Vai ser um prazer ter essa conversa com vocês.
Prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado. O prazer é meu poder compartilhar dessa história e desse movimento com vocês.
Gente, então antes da gente começar a entender um pouco mais sobre o movimento e o que ele pretende mover e promover, primeiro a gente parabeniza, né, vocês como representantes desse grupo pela iniciativa, na verdade, e também por conseguir colocá-la em prática, que a gente sabe que esses movimentos, quando envolvem tantas organizações e pessoas, levam tempo e muita dedicação, então parabéns por terem colocado isso de pé mesmo. Acho que as nossas crianças todas agradecem. Então, é muito orgulho também de ver a pedagogia Waldorf saindo cada vez mais, né, dos muros e avançando para tantas crianças, para a possibilidade de acesso a tantas crianças e famílias. É, vocês podem trazer então para a gente começar essa conversa, qual que é o manifesto desse movimento? Ao que esse movimento se dedica?
Manifesto, Movimento pela Educação Humanizadora. Somos um grupo de pessoas e organizações dedicadas a promover o desenvolvimento de seres humanos capazes de construir uma sociedade baseada na cultura de paz, na liberdade cultural, na fraternidade econômica, na igualdade de direitos e oportunidades, no respeito a todas as diferenças e na sustentabilidade ambiental. Criamos o Movimento pela Educação Humanizadora para agregar educadoras, educadores, escolas e organizações comprometidas com uma educação integral e emancipadora, pois cada ser humano é um fim em si mesmo, com direito à sua própria individualidade e a criar o seu próprio caminho. Precisamos nos unir, pôr o tema em discussão na sociedade, compartilhar pesquisas, teorias e experiências e propor práticas pedagógicas humanizadoras para a educação. Entende-se por educação humanizadora aquela que respeita a individualidade da criança e do adolescente, a maturidade para o processo educativo, fortalece a autoestima, estimula a conquista da autonomia e visa seu desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. Sua realização depende da atuação das famílias, docentes e demais profissionais que atuam nas escolas públicas e privadas, em organizações da sociedade civil, profissionais da saúde e todas as pessoas que assumam algum papel nesse processo. Acreditamos que toda criança tem o direito de ser amada e acolhida pela sociedade a que pertence, de ser respeitada e valorizada como indivíduo e de poder crescer em contato com a natureza. A sociedade e as escolas têm o dever de proporcionar a cada criança e a cada jovem um ambiente de aprendizado social saudável para que cresçam confiantes e conscientes dos seus direitos e deveres, capazes de superar os apelos do consumismo e de atuar com criatividade em prol de um mundo mais justo, fraterno, inclusivo e sustentável. A pandemia da Covid-19, que neste momento nos atinge, está reafirmando como nós, seres humanos, dependemos uns dos outros e como é nefasta a profunda desigualdade que permeia a nossa sociedade. Este cenário de fragilidade social e a crescente degradação ambiental prenuncia um futuro de incertezas e reforçam a necessidade de se repensar a educação como questão crucial para a humanidade e a sustentabilidade do planeta. Portanto, convidamos todas as pessoas e organizações que compartilhem destes mesmos ideais e propósito a nos unirmos neste movimento pela educação humanizadora.
Nossa, para mim é de arrepiar, assim, né? De ver a importância e a beleza disso sair do papel e da gente estar prestes a viver essa semana que vai comemorar esse movimento. É, e eu acho que para a gente ir adentrando um pouco na nossa conversa, vocês podiam explicar para a gente um pouco mais o que é educação humanizadora? Por que é humanizadora, não é humanizada? Por que vocês escolheram essa palavra?
Bom, na verdade, isso passou por um processo de discussão interna do grupo e do movimento. Tudo foi muito orgânico, né? Inicialmente, e no nosso grupo de WhatsApp, nós estamos com uma educação humanizada. E a proposta da semana manteve esse nome e num aprofundamento da discussão, inclusive proposto pela própria Ute Kramer, nós entendemos que deveríamos aprofundar e transformar esse nome para a educação do movimento, né? Transformar o nome do movimento para uma educação humanizadora. Eu entendo, eu acho que essa diferença ela é muito sutil, né? Eu entendo particularmente em função das conversas, quando a gente fala de educação humanizada, a gente está falando do meio, né? E quando a gente fala de humanizador, a gente está falando do fim, que é a criança. Então, para que todas as ações vinculadas à educação tenham o fim de que aquela criança seja, né, o ser humano em plena, vamos dizer, formação e potencialidade. Acho que a Sara pode complementar.
Eu acredito muito que esse termo, né, a essência é a educação para o humano em si. E o que a gente busca é fortalecer esse humano, é possibilitar o real desenvolvimento desse ser que está em constante educação, né, através de um ambiente favorável, do tempo necessário que esse ser precisa, dos vínculos humanos verdadeiros. Eu acho que a priori é uma escuta desse ser, né? O que ele precisa para alcançar a sua potência humana. E aí essa escuta dessa necessidade, né? Essa atenção gera uma conexão. E esta conexão é o esteio, é o alicerce que esse ser humano ele vai caminhar durante toda a vida. Então, às vezes eu posso... Isso, né, tá muito mais no coração do que em qualquer teoria, mas a gente estava conversando um pouquinho, eu e o Marcos, e a gente entende que, por exemplo, se a gente pode ter uma conversa humanizada nesse momento, mas não necessariamente ela é humanizadora. Quando a gente fala humanizadora, a gente acredita que em qualquer momento que possa ter alguma coisa que não está dentro do equilíbrio, ainda assim eu consigo ter o equilíbrio para passar isso adiante de uma maneira mais humana. Eu acho que humanizadora é mais uma questão de verbo, sabe? De ação, de estar em constante movimento. É algo que a gente tem refletido muito. E eu agradeço muito essa pergunta, porque trouxe muitas reflexões para a gente, né, Marcos?
Sim, sem dúvida. E acho que permanece. É algo que, como o nosso movimento ele nasceu de uma forma muito orgânica, né? E ele vem se constituindo dessa forma e crescendo dessa forma, é um processo de reflexão contínua que a gente faz entre nós e que a gente estava propondo na sociedade, né? A ideia é essa mesmo. E, inclusive, quando a gente entendeu que o movimento deveria, de fato, seguir mais uma vez a orientação da Ruth Kramer, de mudar para uma educação humanizadora, para ter esse foco, nós, na reflexão, perguntamos se a gente deveria propor a Semana da Educação Humanizadora ou a gente manteria a Semana da Educação Humanizada. E concluímos conjuntamente que sim, que a gente deveria, na verdade, manter esse nome, que foi aquele que a gente propôs inicialmente, né? Justamente para fazer essa diferenciação e poder conversar sobre isso.
E é um processo vivo, né? Então, por isso que eu falei que é verbo, né? Porque está acontecendo a todo momento. Então, a todo momento a gente pode estar humanizando. E já humanizado parte do princípio que talvez possa ser algo parado, né? Estancado. E não é.
É muito super bonita essa reflexão, né? E para mim fica. Eu reflito no seguinte sentido: eu acho que eu concordo com vocês que tem esse lado do humanizador ter esse caráter, né, de verbo, de ação, de continuidade, de até que ser humano está sendo formado a partir, né, desse movimento e de uma educação olhada para isso e que ações ele vai ter no futuro, né, também. Como que ele também se torna um ser humanizador dali para frente, né? Então, bateu aqui desse jeito aqui em mim. Então, mas bem bonita essa reflexão, que todo mundo, de repente, possa fazer isso com a gente também, né? Conjuntamente. E quais vocês acham que vão ser os maiores desafios desse movimento, assim? Porque eu imagino que depois de meses de reflexão, vocês bateram, com certeza, em alguns... em algumas lacunas aí, enfim, o que vocês enxergam que vai ser um grande desafio?
Eu acho que a nossa própria história, ela conta um pouco desse desafio, né? A gente começou, na verdade, com um grupo que queria levar contribuições da pedagogia Waldorf para a rede pública, né? Tudo esse sentimento, essa vontade morava dentro de todo mundo, né? E aí nós percebemos que tinha uma janela de oportunidade, porque o secretário de educação municipal tinha os filhos na escola Waldorf. Então a gente entendeu que era esse o momento. Contamos com ajuda na articulação pelo vereador Eliseu Gabriel e chegamos no secretário e conversamos com ele. E foi muito rápido. Eu falei em 3 minutos, né, que eu era pai Waldorf, né? Eu falei das intenções e ele falou, vamos fazer, porque ele também era pai Waldorf, né?
Ele também já enxergava o benefício ali, né, sua própria família.
Exato. E a partir desse momento, nós reunimos, então, com um foco de fazer uma formação. Primeiro pensamos, como que poderíamos, então, fazer essas contribuições, né? E aí, entendemos que a gente tinha que, de fato, propiciar formação para os professores, através de 2 momentos, inicialmente. Primeiro, um de sensibilização e depois uma formação mais aprofundada. O grupo ele foi agregando pessoas que tinham essa mesma visão. E desde o início, a gente tinha claro que não iríamos falar mais em pedagogia Waldorf, porque nós gostaríamos de agregar visões diferentes, né, humanizadas também nesse grupo. Bom, nesse interim, quando a gente estava no processo de construção dessa formação, né, o secretário ele saiu. Houve uma troca de secretário municipal. Então, toda aquela abertura que nós tínhamos para execução daquilo que a gente estava propondo, nós não tivemos mais. Então, hoje, nós temos uma formação pronta, uma primeira formação pronta, que está na secretaria, né? Teve uma vontade política do gabinete do vereador. Nós colocamos uma emenda parlamentar para realização, mas nós não conseguimos realizar. Por quê? Porque nós entramos na burocracia, né? E a pandemia veio. Ok, então acho que uma primeira dificuldade é sensibilizar e ter o compromisso dos atores políticos para que a gente possa ampliar a formação dos professores das redes públicas, né? Eu acho que esse é um dos nossos desafios enquanto movimento. O outro, ou os outros, né, a gente vai perceber ao longo do caminho, porque como essa construção ela está sendo muito orgânica, né, a gente, a cada passo, a gente reflete, a gente conversa e a gente vai entendendo quais as estratégias. Uma delas agora é, com o manifesto escrito, nós vamos para os candidatos a prefeito, vereadores, vamos repassar para eles, para que eles assinem, para que eles leiam, se eles concordarem, eles assinam, né? E cria-se um vínculo e um compromisso de que, a partir da compreensão de que isso é importante, como nós podemos, enquanto movimento, contribuir para a rede pública. A criação da semana é uma outra estratégia, porque ao instituir formalmente a semana no calendário oficial da cidade, a gente está propondo a discussão, né, para a sociedade como um todo. E aí não só para escolas públicas, professores, mas para a rede privada, né, também, porque entendemos que o processo de transformação da sociedade é no público e no privado, porque as escolas, vamos dizer, privadas, que teoricamente, né, a gente entende que são melhores do que as públicas, boa parte delas, ou grande parte, a maioria, talvez, reproduzem esse modelo de sociedade de consumismo, de competição, que nós entendemos que não é o modelo que deu certo, né?
Uhum. É um movimento que você está trazendo que acho que precisa ser sistêmico, né? Que precisa, enfim, captar todo mundo, né? Que está envolvido em educação, enfim, na infância e no final é o que você falou mesmo, a sociedade como um todo, assim, aceitar e se comprometer com esse movimento, né? Porque eu achei bonito que você trouxe que A ideia também seria se inspirar nessa pedagogia, na pedagogia Waldorf, mas ampliar, né, para ouvir também outros saberes e outras, compreender outros olhares também, mas com esse, buscando a humanização, né, nessa, enfim, na educação.
O Marcão, e você falou bastante das escolas, enfim, dessa parte do movimento, e a gente aqui no Mercúrio, a gente tem muitos pais e mães que nos escutam, né? Nosso maior público, na verdade, são pais e mães. Eu acho que no manifesto já traduz um pouco de algumas dicas do que daria para esses pais e mães terem de responsabilidade dentro das suas casas. Mas eu queria ouvir de vocês também um pouco de que formas que as pessoas que estão ouvindo a gente podem ter de apoiar o movimento. Você comentou de que vocês vão levar o manifesto para os candidatos. Então, na outra ponta ali da sociedade, o que a gente pode fazer para colocar o movimento, dar mais movimento a essa iniciativa?
Eu acho que, primeiramente, acho que é conhecer esse movimento, né? E para isso todos estão super convidados para participar da Semana da Educação Humanizada, que vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube na Semana da Primavera. A programação está incrível, né, com a participação da doutora Ana Paula Cury, Ute Kramer, enfim, tem uma turma muito, um expoente mesmo na educação. Mas eu acho que o nosso maior desafio, e eu acho que a sociedade pode nos ajudar muito nesse sentido, é redirecionar o olhar para a criança, é redirecionar o olhar para o que é essencial, né? E aí, nesse sentido, eu reforço a fala do Marcos, né? Que quando tudo começou, a gente estava totalmente bebendo na fonte da pedagogia Waldorf, porque realmente tem um olhar amplo para o ser humano. E a gente foi para essa essência, né? E aí tem uma frase de Jung que ele fala que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, acho que é isso que a gente busca também com o movimento, no sentido da gente chegar na essência. O que de fato é importante para essa criança? Será que é importante o brinquedo ou o brincar? Será que é importante o tablet ou o tempo que eu tenho com ela, né, no meu colo, do meu lado, lendo um conto, algo nesse sentido? Então, isso acho que é um grande desafio que a gente tem, de desaprender e reaprender, né, com a sociedade. A gente está num momento bem singular, eu acho, que é a questão da pandemia, onde nossas fragilidades vêm totalmente à tona, né, e aí aparecem essas questões econômicas, hierárquicas, enfim, tudo isso. Mas é a gente se despir disso, né, de diplomas, de qualquer coisa, e a gente chegar nesse humano. Então, se a gente tiver uma sociedade que de fato olhe para essa criança, que de fato olhe para esse começo da vida, né, com certeza a vida será diferente, né?
E só complementando, eu entendo que a questão desse olhar, né, para dentro de casa e para o entorno, para o bairro, para a rua, no processo de educação, ele precisa ser feito, né? Porque, de uma certa forma, a sociedade ela terceirizou parte da educação, ou em boa parte, para a escola. E foi muito interessante. Eu comecei, há cerca de 3 anos, a fazer a escola de pais justamente com a doutora Ana Paula Cury. E ali eu fui percebendo como eu estava sendo instrumentalizado para conseguir lidar melhor com a minha filha e ser um melhor pai e um melhor educador, né? E isso, a própria comunidade do entorno da escola que a minha filha faz parte, a Escola Manacá, também ajudou nesse sentido, a ampliar o olhar, né? Eu sou responsável também pelo filho do meu amigo, né? E com os meus exemplos, com os meus cuidados. E como eu há muitos anos entendi que a minha vocação era tentar levar tudo aquilo que eu via de bom na sociedade para transformar em política pública, eu inclusive convidei a Ana Paula para que a gente pensasse, né, enquanto política pública, uma escola de pais, né? Porque assim, nós pais, nós não aprendemos as técnicas para ser pai, né? E eu vejo como isso, por exemplo, tem feito diferença, né, na atuação, eu enquanto pai, com a minha filha. Então, eu acho que, assim, concluindo aquilo que você perguntou, Carla, eu acho que assim, a gente precisa aprofundar os pais, as famílias, né, a compreender as fases de desenvolvimento do seu filho, né, a ver que tipo de linguagem, né, ele é propício a compreender naquele momento, né, porque isso facilita a interação. Eu via, por exemplo, hoje a minha filha tem 10 anos, e às vezes quando ela tinha 2 ou 3, eu conversava com ela assim, tipo papo cabeça. E aí eu entendi que, assim, me deram a grande dica, eu falo, não, ela não tem condição, é 30 segundos no máximo, um comando básico e vamos que vamos. E aí eu aprendi isso. Hoje eu vejo o meu vizinho, por exemplo, fazendo a mesma coisa. Não, minha filha, precisamos conversar e tal. Eu olho e falo, como é que eu chego no meu vizinho para entender que a filha com 2 anos, não é, assim, é um, eu que tenho que entrar, né, me instrumentalizar para entrar na linguagem dela. Então, eu preciso entender isso, né? Então, eu acho que para as famílias, né, a gente também, isso é uma preocupação que nasceu no movimento, é como chegar na família, né? É como unir a escola com a família, que a gente construa processos educativos e autoeducativos, né? Entendendo que, no fundo, nós somos os grandes exemplos para os nossos filhos, ou para as nossas crianças, ou para a sociedade. E aí eu preciso me transformar, olhar para mim, né, para que eu seja talvez aquilo que eu desejo que o meu filho seja.
Uma missão bem simples, bem fácil, né?
É, muito fácil.
Na verdade, ela é simples, ela só não é fácil. Mas ela é super importante.
E antes da gente seguir aqui com a nossa conversa, eu queria trazer agora um insert da Ana Paula Cury, que é médica antroposófica. Ela é parceira do movimento, do MOVE. Ela, inclusive, já gravou um episódio aqui com a gente no Mercúrio, que é o episódio Confiança e Altruísmo. E ela é um nome de muita referência para a antroposofia. Então, o que a gente queria perguntar para a Ana é o seguinte. Ana, o que significa dizer que a sociedade e a escola tem o dever de criar um ambiente saudável de aprendizado para as crianças e para os jovens? O que, que seria esse ambiente saudável? Como que os princípios da pedagogia Waldorf podem auxiliar na criação desse ambiente?
O que significa dizer que a sociedade e a escola têm o dever de criar um ambiente saudável de aprendizado para as crianças e jovens? O que é esse ambiente saudável? Bom, a tua pergunta me remete imediatamente a um pensamento que foi pronunciado pelo grande Nelson Mandela. Ele costumava dizer que o verdadeiro caráter de uma sociedade se revela pela forma com que ela trata as suas crianças. E é claro, isso é assim mesmo. E a gente precisa pensar que as crianças, elas são como que a promessa do futuro da própria sociedade que as recebe, em cujo seio elas nascem, né? Então, se uma sociedade não cuida bem das suas crianças, se não promove o aprendizado que faculta a elas a revelação do seu próprio potencial, a possibilidade de elas manifestarem o melhor de si, aquilo que como talentos inatos ou uma predisposição, né, para capacidades, para competências, para o exercício do melhor que elas trazem em si, se a sociedade não assegura isso, então a sociedade está atuando contra si mesma, não é? Porque o futuro dessa sociedade será tomado e observará o rumo que estas crianças, quando crescidas e enquanto adultos, determinarão. Então, é necessário, para o bem da sociedade, que as crianças sejam bem recebidas, bem cuidadas, que o seu desenvolvimento seja promovido da melhor forma possível. Há um colega meu, um pediatra chamado Daniel Becker, Ele foi pediatra da Organização dos Médicos Sem Fronteiras em campos de refugiados na Ásia. Ele fundou o CEDAPS, né, um Centro de Promoção da Saúde, em 93, que é uma ONG com uma atuação social em comunidades populares. E foi muitas vezes convidado como palestrante, consultor de órgãos governamentais. Teve a serviço de vários países nessa condição. E ele aponta, dentro, sobretudo, da nossa sociedade brasileira, o que ele chama de 7 pecados capitais contra a infância. Ele fala, por exemplo, da privação do nascimento natural e do aleitamento materno. O quanto a nossa cultura tem enfatizado o parto cesáreo, ao invés do parto normal, como se ele fosse nocivo, doloroso ou perigoso. E isso já é um problema para a recepção dessa criança que vem ao mundo. Ela precisa não só do parto natural, né, desse acompanhamento, mas também do leite materno, que é o melhor alimento que ela pode receber. Uma outra questão, um outro pecado é a terceirização da infância. As crianças estão cada vez menos cuidadas pelos próprios pais e os pais muitas vezes não têm também um apoio para fazê-lo. Outra questão é a intoxicação da infância pela falta de tempo dos adultos, né, em relação às crianças que não podem então oferecer as melhores referências a eles. A maneira como as crianças são alimentadas, a maneira como as crianças são privadas, às vezes, de uma cultura de brincadeiras, recebem mais brinquedos eletrônicos que desfavorecem, por exemplo, a fantasia, né, o faz de conta, como precursora necessária para a formação de um bom pensar, né? A exposição precoce, prematura e excessiva das mídias eletrônicas, né, que vai levar, muitas vezes, à formação de inúmeros problemas, né? E também é outro elemento que nada contribui para a criatividade e para a imaginação, na medida em que as crianças vão receber imagens prontas, na medida em que as crianças ficam passivas, né, superestimuladas sensorialmente, mas de uma maneira unilateral, né? O fato de as crianças serem cada vez mais estimuladas ao consumismo, a mercantilização da própria infância, que às vezes é utilizada em matérias de publicidade, uma hipervalorização da aparência. Nessa esteira também vem a adultização e erotização precoce, enormemente maléfica, principalmente para as meninas, né? E a gente vê também a dificuldade dos educadores, pais e muitas vezes também professores no estabelecimento de limites claros, limites com amor, né? Algo que possa suscitar na criança essa convivência com uma autoridade amada e amorosa. Então, se a gente pensar em todos esses aspectos que hoje condicionam de maneira limitante a infância, a gente tem ainda um terreno bastante árido, não é? E que ainda precisamos muito cultivar. Então, um ambiente saudável é um ambiente que olha para essa criança e atende às suas necessidades, mudando esses 7 pecados capitais para virtudes, né, que favoreçam o desenvolvimento da criança, que permitam que ela seja bem recebida no mundo, que o ambiente lhe seja o mais favorável possível para que ela cresça com a força de fantasia, né, para que ela possa e tenha o direito de aprender brincando, não é? Na sua primeira infância, que ela seja tratada com amor, que ela tenha referências e limites claros, menos a partir de palavras e explicações e mais através de atos, porque nessa época a criança imita e se ela imita ela precisa de bons exemplos. Será que nós adultos temos sido exemplos dignos da admiração, da devoção e da imitação das crianças? O que elas virem, elas farão. Aquilo a que elas forem expostas, né, como atos, como modelos de comportamento, é aquilo que vai, de alguma forma, induzi-las, né, numa ou noutra direção. E como os princípios da pedagogia Waldorf podem auxiliar na criação desse ambiente? Eu diria que o grande mérito da pedagogia Waldorf em relação a esta questão é o fato de que ela se assenta sobre um conhecimento do ser humano e não apenas do ser humano em si, mas como ele se desenvolve, as leis, a regularidade, né, que se pode observar no seu vir a ser. O que, que surge como uma capacidade a cada momento do desenvolvimento de uma criança e, então, o que é que vai nutrir esta capacidade para que ela se desenvolva bem, né? Então, o conhecimento central da educação Waldorf, da pedagogia Waldorf, é aquilo que nos restitui, que nos restaura a imagem do ser humano como um ser que é dotado de corpo, mas também de uma vida interior que a gente pode chamar de alma, e que esta alma, né, nela vigora o ser individual, a espiritual, né, desta criança. Então, contemplar essa criança em suas múltiplas dimensões, né, as múltiplas dimensões deste ser humano, e nutri-la integralmente, né? Então, acho que esse é o grande conhecimento que a pedagogia Waldorf tem para oferecer, não só o conhecimento do ser humano, mas como que a gente pode nutrir organicamente cada fase da criança, né?
Agora, Sara, eu queria pegar o gancho que você falou da semana, né, que vão ter palestras super importantes com pessoas, com nomes super renomados. Quando a gente olha para esses dias de palestra, dá para entender que, entendi isso, que o movimento ele tem 4 pilares de atuação. Então, entendo que tem a criança, tem o professor, tem a família, a comunidade e o social. É isso mesmo? O movimento se pauta nesses 4 pilares?
Acho que tem um provérbio africano que diz que para educar uma criança a gente precisa de uma aldeia, né? Então, acho que é exatamente isso que a gente busca. Então, tem sim ações programadas para serem realizadas junto à Secretaria Municipal de Educação, mas a gente tem essa semana que é para todo mundo, para pais, para tios, para todo mundo, educadores, pessoas da saúde. A gente acredita que todo adulto que tem um contato com a criança, ele é um educador, né? Então, a nossa intenção é que a gente, durante essa semana, a gente volte o olhar para essa criança, para a proteção dessa criança, para que a gente tenha um ambiente aí humanizador.
E sob a ótica dessa criança, o que, que seria uma educação humanizadora? Como que ela consegue olhar para essa educação que permeia ela e não entender racionalmente, né, pegando o exemplo que o Marcão estava falando, de não é para explicar para ela o que é uma educação humanizadora, mas como que ela entende, como que ela se sente recebendo uma educação desse jeito?
Eu acredito que ela se sinta acolhida, né? Eu acho que é uma educação que olha para ela, que responde às necessidades dela e que dá a chance de promover todo o potencial dessa criança. Eu acho que a criança ela não tem, né, essa noção do que é humanizado ou do que não é, né, ser humanizado, mas acho que a partir do momento que essas necessidades dela são contempladas, ela tem essas possibilidades de ter um desenvolvimento integral. A gente, esses dias nós estávamos com uma palestra com a Paula Levi e ela trouxe muitas imagens de ninhos, né? Então ela trouxe vários pássaros e alguns pássaros, né? Então o beija-flor faz um ninho todo fofinho, né? Com plainas. Tem o João de Barro, que é um ninho mais, né, cheio de forte, construído. Tem alguns ninhos muito mais abertos. E aí ela comenta, né? Ela falou que ninhos são esses que a gente constrói, né? Então, eu acho que é exatamente isso, né? Então, talvez um pássaro do João de Barro, ele não caiba, né, talvez, em um ninho do beija-flor, né? Mas é a gente olhar quais são as necessidades dessas crianças que a gente recebe, né, para que a gente possa fazer mesmo, ter a qualidade de ninho, para que depois eles possam voar, né? Acho que é um pouco nessa direção.
E o que você está falando me remete muito a algumas coisas que a gente já conversou aqui no Mercúrio, que uma das principais tarefas de quem está ali no papel de educador, e aí pai, mãe, professor, enfim, é de ajudar esse ser no processo encarnatório. E deixar com que ele manifeste a individualidade que é dele mesmo. Então, quando eu escuto falar isso que você estava comentando, todo esse movimento, me parece que é respeitar tanto aquele ser que está ali sob a forma de uma criança ainda e deixar ela ser aquilo que ela veio ser nesse mundo. E eu acho que isso é digno de muito, muito respeito, enfim, muita... acho que é um movimento que, quando a gente pensa em levar isso, que idealmente todas as crianças do mundo consigam manifestar a sua individualidade, nossa, acho que a gente está conseguindo fazer um bem para a humanidade que não tem tamanho.
Exatamente. É uma potência, né? E a gente tem o hábito, infelizmente, de colocar limites, mas não um limite protetivo, né? A gente corta as asas, né? Às vezes a gente quer que voe logo e joga ele do galho e ele se machuca por aí. E às vezes a gente acolhe porque a gente quer que voe naquela direção. E ele tem o céu
inteiro. Eu acho que é a melhor direção para ele voar, né? Mas não necessariamente a direção que ele quer voar nessa vida.
Exatamente. Tem o céu inteiro, né? Às vezes ele quer ficar ali, às vezes ele quer ir para um lado, quer para o outro, enfim. O nosso papel é apenas, acho que, apoiá-lo, né? É enxergar as necessidades, os anseios, as potências e apoiar nisso.
E em complemento, queria falar duas coisas. Primeiro, eu percebendo todo esse potencial com a minha filha, né? Eu via, enquanto pai, uma necessidade de não deseducar a minha filha, né? Porque ela já veio pronta, ela estava muito menos tempo no mundo espiritual, né? Talvez com uma sabedoria que eu tenha desaprendido ao longo desse caminho, né? Então eu estou muito conectado assim, sabe? Atento ao que eu aprendo com ela, né? E não aquela coisa, não, o pai ensina tudo, a mãe, e não, né? Eles têm essa sabedoria própria. E eu acho que esse desafio enquanto sociedade, né? De deixar florescer, de não podar essas crianças, né? A gente talvez consiga transformar a sociedade e potencializar as nossas ações enquanto sociedade, né?
A gente costuma falar, Marcos, que quando a criança vai crescendo, vai se tornando adulto, ela se adultera, né? Com essas coisas do mundo, né? Então eu preciso... Muitos pais, infelizmente, também pensam nisso, né? Meu filho precisa ser o melhor da sala, ele precisa entrar na faculdade top, ele precisa, com X anos, falar 2, 3 línguas. E aí você poda totalmente esse potencial humano, esse potencial divino que foi falado aqui, para um mundo terrestre, quadrado, físico, né? Então, chega a ser triste de ver, né? Então, quando a gente tem esse... Acho que é uma expansão mesmo de pensamento, né? De você olhar e falar, nossa, e tem um potencial gigante. Deixa ela ser quem ela quer ser, né? Quem ela precisa ser, na verdade, né?
Quem ela veio para ser, né?
Exatamente.
E eu queria que a gente trouxesse agora um pouco o olhar para uma realidade que, para mim, ela é um pouco distante, que são as escolas públicas. Eu imagino que os desafios que os professores de escola pública têm são imensos, assim. Eu tenho até dificuldade de me colocar, de ter empatia no sentido de me colocar no lugar, porque eu não conheço a realidade mesmo. E aí, eu não sei o quanto que isso vai ser... como que eles vão receber toda essa história de educação humanizadora, sendo que pode ser que eles não tenham coisas muito básicas, como, sei lá, por exemplo, o papel higiênico no banheiro, sabe? Como que vocês imaginam que vai ser a recepção desse público? O que vocês estão pensando para levar isso para esse público que é super, super, super importante para o sucesso do projeto que a gente está falando?
Então, no grupo, nós temos algumas professoras, na verdade, no grupo inicial, praticamente, duas professoras da rede pública, né? E a Sara tem uma experiência de atuação nesse fronte, numa periferia, né, de uma cidade como São Paulo. Por isso que eu até entendi que ela poderia começar respondendo. Eu acho que esse desafio ele está posto para todos, independente da sua classe social. Eu acho que a gente tem que entrar num processo de educação humanizadora entre nós, né? adultos para conversar sobre isso, né? Porque existe uma sensibilidade que independe da classe social e do lugar onde cada um mora, né? Então eu vejo, por exemplo, regiões onde já existe esse trabalho sendo desenvolvido, por exemplo, na Monte Azul, em que isso já está maduro. Eles já estão prontos, eles já fazem isso há muitos anos. Inclusive, são eles que muitas vezes nos orientam, né, de como prosseguir. E, por outro lado, eu entendo que é um grande desafio, porque, na verdade, o movimento surgiu também com essa vontade premente de democratizar aquilo que a gente percebia de positivo na escola dos nossos filhos, né? A gente quer levar para o mundo, para a sociedade, né? E quer que isso permeie exatamente nos lugares onde se tem menos. Então, esse desafio está posto. Eu acho que como a gente vai construir é muito orgânico mesmo e é a longo prazo, né? A médio e longo prazo.
E você está falando, está me vindo, que talvez seja também uma forma de que as pessoas passem a enxergar as crianças e enxergar a sua relação com as crianças de um jeito diferente. Então, sim, talvez continue faltando papel higiênico. Sim, talvez continue. Mas no momento que eu estou ali com aquela criança, como que eu me conecto com ela e eu enxergo essa relação e o meu papel ali de um jeito que eu posso ter um impacto muito maior?
Eu acho que é exatamente isso, né? Eu tive um encontro esses dias com o Wellington Nogueira. Ele é do Doutores da Alegria, né? E ele faz um trabalho incrível nos hospitais e tudo. E ele falou o seguinte, como ele lida com aquele paciente que tá ali com milhares, né, de questões. E ele falou, olha, a gente não nega o problema. A primeira coisa, a gente não nega o problema. Mas a gente se conecta com a potência daquela criança, né? Então, do ponto de vista de escolas públicas, e eu diria que até privadas, você não tem a questão financeira muitas vezes, mas essa questão da humanização é para todo mundo, né? E até acho que às vezes é pior, porque tem uma pressão muito grande dos pais, uma pressão escolar e tudo mais. Mas falando um pouquinho, né, desse papo com o Wellington, acho que é a mesma coisa. Então você não nega o que tá ruim, então tá bom, puxa, numa sala tem 30 alunos, não tem papel higiênico, não tem tal coisa e tal, mas qual é a potência daquele lugar, né? Será que a gente consegue transformar aquilo, né? Será que não tem papel higiênico, mas tem Wi-Fi, né? Será que a gente consegue pensar nas prioridades? Enfim, eu acho que é isso. E quando a gente tem esse olhar humanizador, que a gente tem essa escuta, e o movimento foi muito bacana porque não era para ser move, e foi gerando e ficou move, mas quando a gente se movimenta, tudo se movimenta também. Então, a partir do momento que essa criança percebe que ela está sendo olhada, né, essa sociedade também olha para essa criança, eu tenho certeza absoluta que as coisas podem ser transformadas, né? Tem muito potencial numa fragilidade, tem uma criatividade gigante, né, que pode ser vista, tem uma resiliência enorme. Então a gente tem muito para aprender com esses cenários também, desde que a gente olhe, porque a gente não costuma olhar, né? A gente fecha a janela do quarto, do carro, muda de canal, a gente não olha. Então, acho que a primeira coisa é a gente começar a olhar para isso, e acho que esse movimento vem com esse olhar para tudo e qual é a potência desse local.
Sara, você tocou nesse ponto importante sobre o ambiente, enfim, de escolas privadas também, né? Que às vezes a gente pode ter essa visão não tão clara de que, vamos dizer, a estrutura está muito bem feita, muito, né, bem montada, né, a gente não tem problema de recursos ali, mas de fato, né, quando a gente entra com esse olhar para a educação humanizada, muitas vezes ali está um ambiente em que se pressiona a criança ou que se estimula que ela pule etapas tão importantes para o desenvolvimento, né? É, ou se enxergue naquela criança um futuro profissional de um mercado que a gente ainda nem sabe qual vai ser, né? A gente está justamente vivendo na pele, acho que esse ano, tantas mudanças, né, com relação a trabalho, a tudo, porque tudo mudou, né? Tudo mudou de um dia para o outro. E então, assim, se a gente pensa em crianças que estão hoje no ensino infantil, fundamental, como é que a gente pode dizer como vai ser, né, esse mercado de trabalho, vamos dizer, e não estou dizendo aqui que a gente não tem que preparar esses indivíduos para isso, mas que tudo tem seu tempo, né, a gente fala muito disso aqui no Mercúrio, de que tudo tem seu tempo, então eu acho que tem esse exercício também, né, das duas pontas da educação.
É um exercício gigante, gigante porque realmente todos os pais, eu não conheço nenhum pai que quer o mal para o filho, né? Todos os pais querem o melhor para o filho. Então, puxa, eu não tive inglês, eu quero que meu filho tenha inglês aos 4 anos de idade. Eu não fiz isso, mas eu quero que meu filho tenha tal coisa, né? E porque ele vai ser líder, ele vai ser chefe, ele vai ser sei lá o quê. Mas assim, se você pula essas etapas, você não está preparando ele para isso. As crianças, eu vejo crianças em escolas particulares, uma que elas, assim, é totalmente direcionada para tudo, até a hora do intervalo elas têm alguma atividade na maioria das vezes, né? E como essa criança vai saber tomar uma decisão, né? Quando ele for o chefe, o CEO, né? Aliás, ele não vai conseguir talvez nem saber que faculdade ele vai, e aí gera, né, humanos depressivos, questões de drogas, porque também são válvulas de escapes e milhares de coisas. Então, o mercado, né, assim, falando de preparação para o mercado, ele está mudando, o mundo está mudando. A gente precisa, antigamente, eu acho que as pessoas pensavam muito em ter profissionais bons, as empresas precisavam, né, e precisam de profissionais bons, mas eu acho que no futuro as empresas precisam de pessoas boas, né, que elas possam ter criatividade, mas vai ter criatividade como se ela não brincou, se ela teve que pintar a bola de azul e o triângulo de amarelo, por exemplo, né? Ela sempre foi direcionada àquilo. Então, essa primeira infância que as pessoas, né, acham que vão para a escola ou só para brincar, que isso não é importante, ou que tem que colocar tanta coisa nela, porque agora ela tá com hardware vazio, agora ela não tem preocupação, ela tem que, né, fazer milhares de coisas. Puxa, essa primeira infância, ela é fantástica, assim, é um período, é um baú, é um tesouro, né? E se a gente constrói esses alicerces, que é um alicerce da vida humana, se a gente constrói esse alicerce bem estruturado, a gente vai ter um indivíduo muito melhor. Do contrário, se a gente tem um alicerce ruim, a gente vai precisar fazer uns puxadinhos logo com psicólogo, com terapeuta, com não sei o que lá, porque o alicerce é frágil, né? É matematicamente frágil mesmo. Então, acho que é um pouco disso. A gente tem até estudos que dizem que a cada $1 investido na primeira infância, né, você tem um retorno de 7 a $9. Eles até aumentaram. Em políticas públicas, saneamento, urbanismo, saúde, porque você tem um indivíduo mais preparado.
Então, eu só ia complementar que a gente convidou a Dani Zanon, vai ser uma das nossas palestrantes, ela é uma professora da rede pública de São Caetano, que eu pude conhecer numa palestra que foi dada na Faculdade Rudolf Steiner, sobre as contribuições da pedagogia Waldorf para a rede pública. E ela ali demonstra que essa prática humanizada, ela é simples, né? Então, só o fato, por exemplo, do professor receber o aluno um por um, né? Eles fazem aquela fila, recebe um por um, cumprimenta um por um, pergunta como tá, olhando nos olhos, né? Já é algo simples, né? Que conecta o professor, que é praticamente um semideus ou deus para o aluno, né? É muito importante isso. E aí outras práticas, né? Como conduzir a matemática de uma forma brincando, com bola. Enfim, é um pouco dessas experiências também que a gente pretende mostrar na semana que a gente está construindo conjuntamente com esses atores todos que já atuam um bom tempo na sociedade.
Legal. E o que vocês estão pensando de próximos passos para esse movimento? Acho que tem agora de bem concreto essa semana, que está logo aí. E quais são os próximos passos que o movimento deve percorrer?
Então, Carla, eu entendo que nós estamos caminhando de uma forma orgânica, né? Então, nós surgimos com um propósito, ele permanece, né? E, de uma certa forma, os próximos passos, eles vão se dar muito, eu entendo, e a gente ainda está discutindo isso, mas em função daquilo que as pessoas que acompanharem a Semana da Educação Humanizada vão interagir conosco, né? Também foi orgânico essa estratégia, vamos dizer assim, dos quatro pilares, né? Que, na verdade, a gente estava discutindo como iríamos organizar os temas na semana. E aí entendemos que poderia ser feito dessa forma, né? Tendo esse olhar para a criança, o olhar para o professor, o olhar para os pais, para a família, para a comunidade e o olhar para o social, né? Para as diversidades e para a inclusão. Então, a ideia, a princípio, a gente pretende fazer uma pesquisa com todos aqueles que entrarem no nosso site, que participarem da semana, e engajar, a princípio, para criar grupos de discussão e, eventualmente, de elaboração de propostas. E um outro pilar, que eu não sei se é pilar ou se é base, né? É a ideia nossa é intervir no poder público também. Então, talvez esses grupos, eu penso, que eles possam se somar na formulação de propostas para a rede pública, né? Ou para a regulamentação, enfim. Eu vejo um pouco por aí, né?
Acho também que vale a pena reforçar o convite para que todos possam assinar o manifesto, né? A ideia é que a gente tenha muitas pessoas assinando esse manifesto e que seja apresentado, então, para esses candidatos e candidatas a prefeito, vereadores e tudo mais. Para que a gente possa, né, atuar nas políticas públicas como o Marcos estava trazendo.
E como que as pessoas podem ter acesso a esse manifesto?
www.moveh.org.
Lá, então, tá o manifesto para todo mundo poder assinar isso. E eu acho que tem esse movimento que vocês falaram, né? Mais um convite, um primeiro passo, né? Convidando a sociedade para, enfim, participar, porque não é, como vocês falaram ao longo desse papo todo, né? Não é um movimento unilateral e, na verdade, ele precisa de todo o sistema, né, para ele andar, e porque, na verdade, ele toca a todos nós, né?
Sim, e, ao mesmo tempo, ele tem uma representatividade importante, né? E a ideia é essa, a gente pretende reunir todos os segmentos da sociedade, né? O próprio poder público, organizações sociais, escolas, Mercúrio Antroposofia, enfim, todos, né, a pensarem. E complemento, eu que estou há alguns anos no serviço público, entendo e já sei, os políticos muitas vezes eles funcionam por pressão. Então, a gente fazendo pressão, a sociedade demonstrando eu quero isso, o político muitas vezes ele se mobiliza a partir disso. E as políticas públicas, eu entendo que deveriam ser construídas a partir dessa necessidade da sociedade, né? E construídas conjuntamente. E, de uma certa forma, o movimento se propõe a fazer isso também.
Agora a gente queria dar uma pausa para dar voz a Ute Kramer, que é outro importantíssimo nome da antroposofia. Ela é uma das pessoas mais importantes da Associação Monte Azul. E ela tem um histórico super belo como atuante na causa de inclusão e diminuição de toda a desigualdade. O que a gente quer perguntar para a Ute é o seguinte: como que a senhora acha que uma educação humanizadora pode ampliar a consciência das pessoas para esse tema.
Meu nome é Ute Kremer, eu sou pedagoga Waldorf e educadora comunitária. E justamente por ser educadora comunitária, que a minha primeira experiência foi aqui na favela Monte Azul, justamente por causa disso, eu acho que a educação das crianças e dos jovens, inclusive também dos adultos, tem que ser humanizadora. Mas isso quer dizer o quê? O que é uma educação humanizadora? No fundo é bem evidente, né? Nós somos seres humanos e a educação então tem que ser no sentido de traçar um caminho para nós, podendo ser mais humanos. Mas com as crianças, a gente tem que criar um ambiente, a gente tem que proporcionar algo para que ela possa ser realmente aquilo que ela quer ser, criança, um jovem, um ser humano. Então, quando a gente observa uma criança, a gente percebe que toda criança mesmo, no mundo inteiro, em todos os níveis sociais, todas as culturas, uma criança, ela quer brincar. Então, uma parte dessa educação humanizadora é justamente fazer com que a criança possa brincar, possa usar sua fantasia, sua imaginação, para ela poder brincar livremente. E não como uma meta já assim da escola, não. Para ela poder se expressar a partir justamente dessa imaginação que ela manifesta no brincar. Tem assim uma experiência, né, que me tocou bastante. Eu vi uma vez crianças numa marginal e eles estavam no fundo pedindo, sempre esperando que o carro, então os carros vão parar, e aí então eles iam pedir. Só que quando então os carros de novo começaram a andar, foram lá logo e tinham uns brinquedinhos, nada de bom. Mas assim, muito, muito interessante, porque justamente incentivou a fantasia. Uns pedacinhos de pau, e aí estavam brincando. Aí quando os carros paravam de novo, ia lá para pedir. Então isso para mim é uma imagem daquilo que a criança realmente precisa. Ela precisa sim ser nutrida, ela precisa sim ser nutrida também fisicamente, por isso que elas estão pedindo, mas também a nutrição da alma, justamente através do brincar, é tão importante quanto justamente esse cuidado com o físico da criança. Cuidar da alma, assim, fazer com que ela possa se expressar. Isso é um exemplo, né, o brincar. Mas tem outras coisas, por exemplo, contação de história. Toda criança gosta de ouvir causos, histórias, então isso também faz parte de uma educadora, de uma educação comunitária humanizadora. E então a gente pode perguntar, mas isso é só para as famílias, isso é só para dentro do lar? Não, isso é em todos os lugares, é na escola pública e também na escola particular, independente. Né? É justamente para proporcionar à criança e também aos jovens algo que possa expressar aquilo que está no mais fundo da criança e do jovem, do ser humano. E a partir disso, o interessante, né, na minha experiência, é que se você proporciona isso dentro da educação, dentro do lar, dentro de todos os âmbitos, você também transforma o ambiente em volta da criança. Se consegue até, talvez, modificar e transformar um ambiente que a gente considera como violento, um ambiente, por exemplo, de favela. Proporcionar isso nos centros comunitários, nos centros culturais, na escola, no lar, né? E assim vai transformar a criança, vai transformar o ser humano, mas também o entorno em volta, uma favela, por exemplo. Então, por isso que também eu fiquei bem feliz quando se criou esse movimento de educação humanizadora, que eu acho que ele faz parte daquilo que eu desejo para todo tipo de criança. E uma vez que cada escola, cada professor, cada educador consiga receber isso e também ser formado assim, e conseguir perceber um pouco o que, que realmente é a essência da criança, eu acho que o entorno também fica mais humanizado. Obrigada.
Para a gente ir conduzindo a nossa conversa aqui para o final, eu queria fazer uma pergunta, assim. Esse movimento, ele conta com nomes de peso da antroposofia, né? Então, a gente tem a Ana Paula Cury, tem a Ute Kramer, Rubens Salles. O que vocês imaginam alcançar com esse movimento? Qual que é o impacto que a gente pode imaginar ter na sociedade no futuro se as nossas crianças de hoje tiverem uma educação humanizadora?
Eu acho que todo mundo está querendo transformar a sociedade para uma sociedade mais fraterna, mais justa, que preserve o nosso meio ambiente. Eu acho que esse é o sonho comum que nos une, né? E, enfim.
Acho que esse é o grande sonho, né? Acho que a gente vem aí de uma sociedade de controle, que a gente está passando por uma sociedade de desempenho, porque agora meio que fugiu do controle, né, tudo. E acho que o nosso sonho é que a gente chegue numa sociedade de cooperação, né, de colaboração, né, de equidade, que a gente olhe mesmo, acho que olhe para as outras janelas, né, e olhe para as pessoas. Nossa, é fantástico, assim, até fico emocionada da gente pensar que é possível, né? Porque se todo mundo tem esse sonho, qual que é a dificuldade da gente se mover para isso, né? E é possível, a gente crê nisso, e esse movimento acho que nasce com força para que a gente possa dar as mãos para as mais pessoas. Então a gente sempre fala que, né, minhas mãos vão só até aqui, mas se eu dou a mão para o Marcos, ele dá para a Carla, que dá para a Débora, isso cria uma ciranda enorme e a gente consegue alcançar. Então esse é o sonho, que a gente consiga transformar São Paulo, que a gente consiga transformar o Brasil e que isso vire um case de sucesso que transforme o mundo todo. E tá bom, eu sou apaixonada sim. Mas acho que é essa a intenção.
Como a Sara tinha dito, né, sobre o nosso move, as coisas foram tão orgânicas, né, que num dado momento a gente discutiu, não, a nossa sigla e pensamos e tal, e reuniões. De repente surgiu organicamente move.brasil. Move Brasil, né? A gente está num momento muito importante, inclusive difícil, né? Politicamente, socialmente, ambientalmente, em todas as esferas, né? E organicamente esse nome surgiu, Move Brasil, né? Então, convidamos vocês para fazer parte, para acompanhar também a nossa semana. Agradeço super essa oportunidade, né? De troca, conversa. Enfim, e acho que organicamente a gente vai construindo isso mesmo.
E se isso pulsa dentro de você, né? Se isso te move, então vem com a gente, né? Para que a gente possa todo mundo juntos fazer um grande movimento pela educação humanizada.
Muito lindo. Então, como que as pessoas acessam? Os webinars vão estar disponíveis no canal do YouTube do movimento, é isso? Conta pra gente como que todo mundo pode acessar, qual que é o Instagram do movimento.
Nós já temos um canal no YouTube, basta acessar Movimento pela Educação Humanizadora no YouTube, que vai estar disponível. Se inscreve, acesso gratuito. Nós estamos em fase de desenvolvimento das redes, né? Então, tanto do Insta como do Facebook. Move.brasil, MOVH.brasil, nos localiza, né? E o movimento chama Movimento pela Educação Humanizadora. E o site, voltando, tem toda a nossa programação lá também, da semana, www.move.org.
Muito linda. Então, acho que a gente chega ao fim desse nosso papo. Ao fim desse papo, mas que a gente ainda se encontre e a gente ainda converse muito sobre educação, sobre a forma humanizada, humanizadora, seja qual é a melhor palavra a gente achar no momento, para a gente cuidar das nossas crianças e cultivar uma sociedade mais justa, mais feliz, mais saudável para todo mundo. Então foi muito bom ter vocês aqui para a gente bater esse papo e espero que o movimento tenha muito sucesso e a gente aqui do Mercúrio também convida a todo mundo a participar. Então é isso, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nesse papo e até o próximo episódio.